reportagem especial.
Na segunda matéria do especial Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você confere quais as principais consequências políticas da Primeira Guerra Mundial. Nessa reportagem, o fio condutor será um clássico sobre o conflito, o livro Nada de Novo no Fronte, do escritor alemão Erich Maria Remarque.
Letras do Fronte. 100 anos da Grande Guerra.
As pessoas não tinham nenhuma ideia do que estava para vir. Os mais sensatos eram realmente os pobres, os simples. Viram logo que a guerra era uma desgraça, enquanto as classes mais altas não se continham de alegria, embora fossem elas justamente que deveriam ter previsto mais depressa as suas consequências.
O que você acaba de ouvir foi escrito pelo alemão Erich Maria Remarque, autor do romance Nada de Novo no Fronte, que conta a história do soldado alemão Paul Baumer durante a Primeira Grande Guerra. Quando o conflito se iniciou, em 1914, as pessoas ainda não imaginavam que consequências também seriam sentidas para além das trincheiras. Uma das faces mais perversas do conflito foi a fome provocada pelo bloqueio de alimentos. Para se ter uma ideia, na Alemanha, cada pessoa só podia comprar um ovo, 2,5 kg de batatas, 20 gramas de manteiga e até 190 gramas de carne por semana. Quase 200 mil pessoas enfrentavam longas filas diariamente para comer um prato de sopa distribuído pelo exército. O bloqueio à população continuou mesmo após a rendição dos alemães, em 1918. Esse cenário fomentou um sentimento de crítica ao mundo liberal, como explica o professor do Departamento de História da UFMG, Luiz Arnaud.
Esse é um movimento de constituição de grupos políticos de extrema direita que visam reforçar o nacionalismo por oposição ao internacionalismo, que eles entendem como ameaça à própria nação, e ao mesmo tempo de incorporar direitos sociais capazes de impedir um crescimento da esquerda, é uma característica universal. E nesse quadro, quem sai derrotado é o centro, a democracia liberal. Ela é considerada incapaz. A ideia é que ela é egoísta, ela estimula o individualismo, ela gera problemas, que são os problemas sociais, que ela não consegue resolver. Para que eu consiga responder aos problemas sociais, eu tenho que descartar a democracia liberal.
A paz veio em novembro de 1918, mas só ao custo de duras sanções impostas aos alemães pelo Tratado de Versalhes. Desmilitarização, devolução da Alsácia-Lorena à França, perda de todas as colônias, além do pagamento de uma pesada indenização às potências aliadas, num total aproximado de 30 bilhões de dólares. Como resultado, a Alemanha saiu da Primeira Guerra fragilizada econômica e socialmente. Para o professor e diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Eurico de Lima Figueiredo, essa conjuntura criou um ambiente propício para a Segunda Guerra Mundial.
A ideia era, a partir do chamado Tratado de Versalhes, colocar literalmente a Alemanha de joelhos. Ora, a Alemanha, que já tinha sofrido o impacto da guerra, que tinha perdido grande parte da sua infraestrutura, estava numa situação muito difícil. E essa paz imposta pelo Tratado de Versalhes agudizou ainda mais as condições da convivência social, que gerou um caldo de cultura nacionalista e, ao mesmo tempo, social, que levou exatamente à formação do Partido Nazifascista.
Não se consegue compreender como, em corpos tão dilacerados, ainda há rostos de seres humanos em que a evolução da vida prossegue normalmente. E, contudo, isto aqui é um único hospital, uma única enfermaria. Na Alemanha, há 100 mil. 100 mil na França, 100 mil na Rússia. Como é inútil tudo quanto já foi escrito, feito e pensado, quando não se conseguem evitar estas coisas. Só o hospital mostra realmente o que é a guerra.
A pesada reflexão é do soldado Paul Baumer. No meio da guerra, sua mente aflita pensa em 100 mil baixas na França, na Alemanha e na Rússia, mas os números foram bem piores. Somados, esses três países contabilizaram mais de 5 milhões de mortos. Foi em meio a esse cenário de Europa arrasada que, antes mesmo do fim da guerra, a Rússia dava mais uma prova de que o mundo liberal estava entrando em crise. Em 1917, o país se tornou palco da primeira revolução socialista da história da humanidade, com a tomada do poder pelos bolcheviques. Para as tropas russas, faltava tudo, de munições a botas. A situação da população não estava melhor, pois a longa duração da guerra causou uma crise de desabastecimento alimentar. o professor de História da Universidade de São Paulo e autor do livro Os Russos, Ângelo Segrillo, explica como esse quadro está ligado com a consolidação da Revolução Russa.
Esse governo provisório, ele manteve a Rússia na guerra, ele manteve o compromisso com os aliados. E a situação continuou degringolando. O fato desse novo governo, depois do czarismo, não ter saído da guerra, acabou levando a que os bolcheviques tomassem o poder em outubro, porque a situação continuou piorando, né? A população não aguentava mais. Os autores marxistas dizem que, na verdade, os bolcheviques foram os únicos que conseguiram resolver os problemas prementes dos russos, que era acabar com a guerra, dar terra aos camponeses, que eles fizeram uma reforma agrária imediata, inclusive, e dar pão, né, através dessa reforma agrária, depois do final da Guerra Civil.
Enquanto eles continuavam a escrever e a falar, víamos os hospitais e os moribundos. Enquanto proclamavam que servir o Estado era o mais importante, já sabíamos que o pavor de morrer é mais forte. Amávamos nossa pátria tanto quanto eles e avançávamos corajosamente em cada ataque. Mas agora já sabíamos distinguir, aprendemos repentinamente a ver e do mundo que haviam arquitetado, víamos que nada sobrevivera.
Mais uma vez quem fala é o soldado Paul Baumer, de Nada de Novo no Fronte. Esta constatação de que as motivações iniciais da guerra se mostraram, no campo de batalha, fúteis e enganosas, é um sentimento presente durante toda a narrativa. Mas hoje, mesmo 100 anos depois da Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo que emergiu do confronto ainda fomenta conflitos ao redor do globo. Grande exemplo disso é a atual crise entre Rússia e Ucrânia. Os dois países disputam a Crimeia, região que, em 1921, se tornou parte da União Soviética, nação criada para unir as repúblicas apoiadas pela Rússia socialista pós-revolução de 1917. Posteriormente, em 1954, a Crimeia foi cedida à Ucrânia, à época também integrante da URSS. Em 92, a região alcança a independência, porém, logo depois, volta a fazer parte da Ucrânia, como república autônoma. Mas ainda hoje a região é palco de conflitos, uma vez que mais da metade das 2 milhões de pessoas que moram na Crimeia são russas. Para o professor do Departamento de História da UFMG, Luiz Arnor, a tensão atual da região reflete uma nova camada do nacionalismo.
O enfrentamento da Ucrânia com a Rússia, a pretexto da Crimeia, não está longe dessa região. Então, a região continua sendo um foco de instabilidade. Sob certo aspecto, era uma continuidade, mas ela vem num novo formato, ela vem com um novo vigor, inclusive está atingindo uma nova geração. Então, o nacionalismo não é novo. A questão que eles estão buscando responder é que isso é um problema novo. A ideia que tinha antes era que eu preciso de criar um Estado para a minha nação. Hoje, os Estados já estão constituídos, as nações já são consideradas independentes, e eu tenho uma hostilização ao imigrante.
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano foram dissolvidos. A Inglaterra viu sua supremacia fragilizada com o desenrolar da guerra. Os Estados Unidos, grandes fornecedores de recursos durante o conflito, ganharam status de potência. Os números de mortos variam, dependendo da fonte histórica, mas ficam em torno de 10 milhões, um número que nunca havia se visto até então. Na Segunda Guerra Mundial, que para muitos historiadores é uma continuação da Primeira, as baixas foram estimadas entre 50 e 70 milhões. Diante desses dados, é interessante e tristemente coerente ouvir a reflexão do soldado Paul Baumer, antes de morrer em outubro de 1918, um mês antes do fim da guerra.
Estou muito tranquilo. Que venham os meses e os anos, não conseguirão tirar mais nada de mim, não podem me tirar mais nada. Estou tão só e sem esperança que posso enfrentá-lo sem medo. A vida que me arrastou por todos esses anos, eu ainda a tenho nas mãos e nos olhos. Se a venci, não sei. Mas enquanto existir dentro de mim, queira ou não esta força que em mim reside, que se chama eu, ela procurará seu próprio caminho.
Repórter Cícero Pedro Leão.
Durante a segunda reportagem do especial Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você ouviu trechos do livro Nada de Novo no Fronte. Saiba um pouco mais sobre a vida e obra do autor do livro, Erich Maria Remarque, na matéria de Cícero Pedro Leão.
Erich Maria Remarque nasceu em 1898, na Alemanha. Aos 12 anos, escrevia tão bem que um de seus professores o acusou de plágio. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, em 1914, Remarque, então com 18 anos, parou de estudar e se juntou ao exército alemão no conflito. Nas trincheiras, foi ferido 3 vezes, uma delas gravemente. Recuperou-se e na década de 20 passou por vários empregos até se situar no jornalismo, mas a guerra não saiu da sua cabeça. Nas horas de folga, Remarque tentava escrever ficção, mas acabou preenchendo vários cadernos com memórias sobre o conflito. Assim, como uma espécie de válvula de escape, nasceu o livro Nada de Novo no Fronte, lançado em 1929 e que se tornou rapidamente um best-seller. A narrativa é centrada na voz de Paul Baumer, jovem de origem humilde, que com 19 anos larga os estudos para lutar na Grande Guerra. Remarque se destaca por não retratar o conflito em uma mitologia heróica, demonstrando a falta de sentido da guerra e a desilusão dos soldados. O doutor em literatura comparada e membro do Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da UFMG, Luiz Gustavo Leitão Vieira, explica como a morte é representada no livro Nada de Novo no Fronte.
A morte em Nada de Novo no Fronte se torna geral, quer dizer, todos podem morrer e a grande maioria morre. Ela se torna irrestrita no sentido de que ela não escolhe, não há diferença entre generais, entre cabos. E a morte é anônima. Ela atinge a todos. E a morte anterior à Primeira Guerra, ela era mais nomeada. Quem morriam eram os grandes guerreiros em grandes embates. A partir da Guerra Tecnológica Moderna, da Primeira Guerra e em Nada de Novo no Fronte, a morte é irrelevante. A morte se torna patética.
O livro Nada de Novo no Fronte foi traduzido para 58 idiomas e já vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. A obra também foi adaptada ao cinema em 1930 pelo diretor Lewis Milestone em um filme premiado com Oscar. Com a ascensão do nazismo, Remarque foi perseguido e se exilou na Suíça. No final dos anos 40, Remarque se naturalizou norte-americano. Faleceu aos 72 anos em 1970, na Suíça. O escritor deixou outras obras com a temática da guerra, como Náufragos, de 1941, e O Obelisco Preto, de 1956. Mas diante de uma atrocidade como a Primeira Guerra Mundial, o que a arte pode fazer? Ouça a resposta para este questionamento do pesquisador Luiz Gustavo Leitão Vieira, levando em conta o legado do livro Nada de Novo no Fronte.
A arte seria o veículo ideal para a gente tentar entender essas coisas sem precedentes, essas coisas que eram inimagináveis. Eu acho que o Nada de Novo no Fronte, ele nos ajuda a entender essa era da atrocidade que nós vivemos, porque ele não é uma obra que conta. Conta que eu digo no sentido de relatar. Ele narra a guerra como ela é. Ele, ao invés de contar, ele mostra. E ele fala, né, que são todas mentiras sem resposta quando uma cultura de 1000 anos não consegue impedir esse derramamento de sangue. E ele vê que as mentes mais brilhantes do mundo inventam armas. Quer dizer, todo o avanço tecnológico, toda a ciência, toda essa crença na humanidade não leva a esse bem-estar. Leva a um genocídio, né?
Amanhã, na terceira reportagem da série Letras do Fronte, 100 anos da Grande Guerra, você confere as principais consequências econômicas da Primeira Guerra Mundial e como os Estados Unidos conseguiram alçar ao posto de potência nos anos 20. E tudo isto tendo como guia um dos ícones daquela era, o escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald.